CBN Paraná no ar, são as notícias de destaque do nosso estado nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. E nós começamos hoje com as informações da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. O Hospital Metropolitano de Sarandi, perto dali, vai reabrir parcialmente na semana que vem. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, durante uma visita técnica ao hospital na última quarta-feira, ontem. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa reabertura parcial já era para ter acontecido, mas atrasou. Seria em dezembro do ano passado, uma semana antes, a equipe interventora descobriu um termo de ajustamento de conduta com os bombeiros que tinha sido assinado há 3 anos e que não havia sido cumprido pelos antigos gestores. O secretário, nessa visita que aconteceu ontem, disse que a intervenção judicial deve durar ainda um bom tempo, elogiou a Santa Casa de Curitiba, que cedeu o interventor desde que essa interjeção aconteceu. Para a gente relembrar um pouco isso, já são quase 3 meses de interjeição. Essa interjeição começou no finalzinho de outubro, no dia 31 de outubro de 2024, por conta do risco de infecção hospitalar. 2 dias antes disso acontecer, a Justiça também já tinha determinado o interventor para assumir a gestão do local por indícios de má gestão de verba pública. Nessa data, todas as atividades já tinham sido suspensas, os pacientes foram transferidos e agora, conforme o secretário, então, a reabertura do hospital será de forma gradativa, conforme o calendário que já havia sido divulgado antes e acabou atrasando. Então, o que ele disse, até o final do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, a expectativa é ter 10 leitos de UTI reabertos e 40 leitos de enfermaria. Para o final de fevereiro, a previsão é de mais 15 leitos de enfermaria, 10 de UTI, e no mês de março, o centro cirúrgico deve ser reaberto, isso segundo o secretário Beto Preto. Hoje o hospital tem aproximadamente 500 funcionários, a ideia é retomar 600 atendimentos por dia. O interventor, Rogério Kuntz, diz que após a intervenção, o governo estadual tem repassado cerca de 3 milhões de reais por mês para o hospital. Disse que os salários atrasados dos funcionários foram pagos, houve inclusive paralisação por conta desses salários atrasados e que as questões sanitárias que envolviam o risco de infecção já foram todas resolvidas também. Por que é tão urgente essa retomada? O Hospital Metropolitano atende mais de 115 municípios do norte e do noroeste aqui do estado e desde que ele foi interditado, outros hospitais da região e também do estado precisaram absorver parte desses atendimentos. Então, esse atraso na retomada acaba prejudicando todo o sistema e causando ali uma superlotação em alguns casos, né? E até um desespero de quem precisa desses atendimentos aqui por perto. Quanto antes essa reabertura funcionar, e claro, com tudo o que precisa, né, Joyce, está dentro do padrão, então sem risco de infecção hospitalar, com os salários em dia, com tudo isso sanado, a população da nossa região precisa demais disso acontecendo e é por isso que essa expectativa para essa reabertura, mesmo que parcial na segunda-feira, é muito grande. E claro que as outras etapas sigam sem atraso para que todo esse atendimento possa ser retomado em breve. E claro, a gente vai atualizando a situação aqui também no CBN Paraná. Joyce?
Combinadíssimo. Isso até que eu ia comentar com você. Vai nos atualizando, por gentileza, aqui no CBN Paraná sobre o Hospital Metropolitano de Sarandi. Agora, a gente tem as informações de Londrina. Por lá ainda repercute a visita do ministro dos aeroportos após a entrega de obras no Terminal do Norte Paranaense, que você acompanhou ontem aqui no CBN Paraná. É o projeto do ILS em Londrina, que está em licitação, e a expectativa é de que saia do papel, efetivamente, daqui a alguns meses. O ministro, nessa passagem, garantiu o LS por aí, Cláudia Lima, bom dia.
Garantiu sim, Joyce, bom dia. E é uma luta, uma campanha, inclusive da CBN Londrina, de muitos anos, há mais de 20 anos, né? Existe essa campanha em busca do ILS. Então, a pista de pouso e decolagens foi ampliada, ganhando 150 metros a mais, além de uma nova área de escape para aumentar a segurança. O projeto incluiu ainda a modernização da estrutura de navegação, com a realocação de sistemas de navegação aérea e também a construção de infraestrutura para a instalação do ILS, que é um dispositivo que fornece ao piloto 2 informações essenciais: o eixo da pista e a trajetória ideal de planeio. De acordo com o prefeito Tiago Amaral, o ILS vai possibilitar que o aeroporto continue operando mesmo em condições climáticas adversas, como em dias chuvosos, por exemplo, o que atualmente não é possível. Após a obra da CCR Aeroportos, a implementação da tecnologia é de responsabilidade do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DCEA, das Forças Aéreas. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, as negociações com o Ministério da Defesa para a instalação do sistema começam agora, de imediato, assim como o projeto para a implantação do taxiway para melhorar as manobras na pista. O governador, que também esteve aqui, Ratinho Júnior, ressaltou que a instalação do sistema de pouso para instrumentos, o ILS, é uma das cabeceiras da pista, será bancada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, após um acordo com a Prefeitura e com a CCR. Lembrando, então, que o ILS vai permitir que o aeroporto funcione sem restrições, principalmente em más condições climáticas. Joyce.
Obrigada, Cláudia, porque a realidade é qualquer rajada de vento, não precisa ser muito, não é, Cláudia? Já fecha o aeroporto por aí. Então, que o ILS venha, então, para dar melhor condição, inclusive econômica, aí para a região e para outras rotas, direcionando com outras cidades do Paraná. Eu também trago por aqui, nesse momento, dados do Ministério Público do Paraná, que mostram a realidade de confrontos policiais aqui no estado. Dados de 2024. Segundo o Ministério Público, foram 433 confrontos policiais registrados, com 413 mortes nesse contexto. O número, os dados, são quase 25%, precisamente 24,4% maiores do que do ano anterior. A faixa etária que mais teve vítimas dessas mortes nos confrontos foi a de 30 a 34 anos, e é diferente do cenário nacional, segundo o Ministério Público, que abrange principalmente 18 a 24 anos. Aqui no Paraná, a predominância dessas pessoas que morreram é de pessoas declaradas pardas, 46,5%. O tipo de ocorrência onde mais houve mortes nesses confrontos foi a perseguição a crime antecedente em andamento, com 182 ocorrências. E o segundo caso é a intervenção policial em ocorrência de violência doméstica. O Ministério Público do Paraná também apresentou um panorama dos últimos 6 anos. O número de confrontos nesse contexto apresentou uma oscilação com pico em 2022. Foram 488 ocorrências de confrontos e queda significativa em 2023. Mas essa flutuação é aparentemente típica, segundo o Ministério Público do Paraná. Então, o cenário do Ministério Público, nós procuramos a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública, que emitiu uma nota ressaltando que esses dados, eles também refletem que as Forças de Segurança do Paraná seguem rigorosos protocolos de treinamento para o uso escalonado e diferenciado da força, mas que ainda assim situações de confronto armado são um risco constante enfrentado pelas polícias em todo o mundo. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná, agora com as informações do oeste do estado. Por lá, 6 casos de raiva bovina já foram registrados em propriedades rurais nos primeiros dias neste ano. É o assunto da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A regional em Cascavel, ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que é responsável, inclusive, por 28 municípios, registrou nos primeiros dias de janeiro deste ano 6 casos confirmados de raiva em bovinos. Isso foi em 3 propriedades, 2 animais mortos em Lindo Oeste e os outros, né, em 3 Barras do Paraná e também em Boa Vista da Aparecida. No estado, foram 14 casos em 10 propriedades. A doença é transmitida por morcegos que se alimentam de sangue e é preciso ficar atento aos sintomas, né? Os sintomas da raiva em animais podem incluir isolamento do animal do rebanho, coceira na região da mordida, baba espumante viscosa, movimentos desordenados da cabeça, tremores musculares, engasgos, paralisia dos membros traseiros, incoordenação motora são alguns dos sintomas que os produtores precisam ficar atentos. Então, esses produtores devem avisar a ADAPAR assim que notarem qualquer problema, qualquer desses sintomas. O contato é pelo, aqui em Cascavel, pelo 45-2101-4955, que também esse contato pode ser feito através de mensagens de texto. A orientação, então, é que os produtores reforcem a vacina em todos os animais. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos, da CBN Cascavel e do Oeste. A gente parte para a região dos Campos Gerais. Forças de segurança salvam a vida de um homem em Ponta Grossa. As informações da Vitória Testa. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Ponta Grossa, também todo o Paraná. Forças de segurança salvaram um homem que ameaçou tirar a própria vida na noite de ontem, quarta-feira, aqui em Ponta Grossa. A situação ocorreu num hotel na região central. Ninguém se feriu. O homem de 27 anos estava hospedado em um quarto, acompanhado de uma mulher de 28 anos, e a ameaça teria ocorrido após um possível desentendimento entre os dois. Equipes do SIAT, pelotão de choque da Polícia Militar e o patrulhamento viário estiveram no local para prestar apoio e os agentes tranquilizaram o homem que saiu do quarto, recebeu atendimento e então foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica. Parte da rua onde o hotel fica localizado chegou a ser interditada para facilitar o trabalho no local. E lembrando que quem precisar, por meio do telefone 188, o Centro de Valorização da Vida presta apoio emocional e prevenção ao suicídio. Com atendimento voluntário e gratuito, o serviço fica à disposição 24 horas por dia para pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Então, essa ocorrência que aconteceu aqui em Ponta Grossa na noite de ontem, Joyce.
Muito obrigada, Vitória, pelas informações. Eu vou fechar o CBN Paraná de maneira diferente, porque é uma informação que chega de momento, é uma informação relevante para todo o país. O filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com a Fernanda Torres e o Selton Mello, foi indicado a melhor filme internacional para o Oscar. São informações que você acompanha também pela rede CBN. Este foi o CBN Paraná, com as informações ao vivo, conectando CBN Curitiba com a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa.